Pastor Paulo Araújo, é pastor auxiliar da Igreja Evangélica Missionária Filadélfia, professor universitário também. Ele esteve no CONEC, esse Congresso de Educadores Cristãos, que aconteceu em nossa igreja e, graciosamente, nós agradecemos, ele aceitou o convite para estar conosco hoje pela manhã, trazendo a mensagem. Uma alegria recebê-lo aqui em nosso meio. O pastor Paulo também, autor de vários livros, no final ele vai, por favor, falar um pouquinho sobre os livros, e eu sei que ele e a esposa vão estar ali no fundo nos ajudando com isso. Por favor, irmã Márcia, fique de pé para que a igreja possa conhecê-la. Irmã Márcia está conosco também, uma alegria recebê-la aqui. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre o pastor Paulo. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de cantarmos louvores a ti, oportunidade de participarmos desse culto de celebração da nossa fé. E nesse momento, quando a tua palavra será aberta, será exposta aos nossos corações, pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para aplicá-la, para nos desafiar, para corrigir, para nos orientar, Senhor, para nos transformar semelhantes a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Usa teu servo, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Bom dia, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós nesse momento, nesta manhã. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui neste púlpito. E sei que esta igreja é uma igreja empreendedora, realizadora, uma igreja comprometida com os objetivos do reino de Deus. Isso é muito bom, estou feliz por estar aqui. Quero agradecer especialmente ao pastor Silvado pela gentileza de franquear aqui o espaço para nós estarmos no púlpito da sua igreja. Agradecer também a Priscila, da AD Santos, que viabilizou também para que nós estivéssemos aqui. E antes de ler o texto bíblico, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim, né? Eu conheci a Cristo, me entreguei a Cristo aos 9 anos de idade. Não nasci em berço cristão. Ao contrário, minha avó me levou para Cristo, quando eu tinha essa idade, me levando para a escola bíblica, e depois, quando eu tinha cerca de 15 anos, é que meus pais, então, se converteram a Cristo. E, desde então, nós estamos servindo a Deus. E é muito bom servir a Deus, né? Não tem nada melhor do que estar no reino de Deus, na presença de Deus, né? Porque o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa esperança, é a verdadeira alegria da nossa alma, né? E é por isso que nós estamos reunidos aqui, para prestar culto a Deus, ao nosso Deus. Irmãos, nesta manhã eu gostaria de falar no tempo que nos foi reservado para isto, sobre conflitos, né? E vou me basear num texto bíblico, mas na medida em que nós vamos expondo aqui esse assunto, a minha intenção é ampliar para outros tipos de conflitos, além deste que vamos ler aqui juntos na Bíblia Sagrada. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, eu vou ler aqui o texto, por favor, fique sentado, porque é um texto um tanto quanto longo e nós podemos ter reverência ao Senhor, mesmo sentados, né? Então, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, onde nós temos o registro da parábola do filho pródigo ou do filho perdido, depende da tradução que você tem em mãos da Bíblia Sagrada. O texto diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Irmãos, nós vivemos num mundo de relacionamentos humanos. Desde que nós nascemos, o primeiro grupo social que todos nós, seres humanos, nos relacionamos é justamente a família. E a família, sob determinada perspectiva, ela funciona com duas forças distintas sobre a vida de cada um de nós. Vamos usar aqui alguns termos aí, que a gente estuda na escola, né, nas ciências. Nós temos a força centrípeta, né, que é aquilo que atrai para o centro. Quando nós somos pequenos, somos crianças, estamos em fase de desenvolvimento, a família funciona como uma força centrípeta, porque nós somos atraídos para o núcleo dela. Porque é a partir da convivência com os pais, com os irmãos, com os avós, com os tios, com os primos, que nós vamos desenvolvendo os primeiros relacionamentos humanos e pessoais. E aí, irmãos, começam os conflitos. Onde tem gente, tem conflito. Eu escrevi, algum tempo atrás, um texto e publiquei no LinkedIn, talvez aqui alguns também façam parte desta rede social profissional, e coloquei lá exatamente esse título: onde tem gente, tem conflito. O único lugar que não tem conflito, pelo menos que eu consigo identificar, é no cemitério. Isto se os coveiros não estiverem trabalhando dois ao mesmo tempo, aí já pode ter conflito. Porque onde tem gente, tem conflito. E na família é onde nós aprendemos a lidar com esta realidade no começo da nossa vida. Por que existem conflitos entre as pessoas? Porque nós somos diferentes. Diferentes. E o fato de sermos diferentes implica que nós queremos fazer diferentes escolhas. E quando as escolhas são incompatíveis, nós entramos em conflito. Os pais querem orientar os filhos, porque os pais já passaram por muitas coisas que os seus filhos estão passando e vão passar ainda. Então o pai, sobretudo o pai cristão, com o seu zelo de pai, que conhece a Deus e a sua palavra, ele quer orientar o filho. Mas o filho, muitas vezes, não se percebe orientado, mas ele se percebe controlado pelos pais. E aí o filho adolescente, principalmente nessa fase de transição da vida, ele reage. Meu pai quer controlar a minha vida. E o pai está dizendo, não, meu filho, eu quero orientar. Não, mas eu preciso viver as minhas próprias experiências. Sim, não precisa forçar estas experiências, porque você vai vivê-las, mesmo que você não queira. Ou mesmo que você queira, né? Então, os nossos conflitos começam aí, e a história do filho perdido, ou do filho pródigo, já começa com esse conflito, porque o filho mais novo diz para o pai, pai, eu quero a minha parte da herança. E foi justamente o mais novo que pediu, não foi o mais velho. Isso me faz pensar que tem uma relação com a nossa maturidade. E essa maturidade pode ser aplicada tanto no aspecto humano, de desenvolvimento humano, quanto na questão de vida espiritual. Há cristãos que são mais maduros do que outros. E me parece que este jovem é um exemplo para nós de uma certa imaturidade, ou de muita até, tendo em vista o que ele passou. Mas para ser maduro espiritualmente, nós precisamos conviver com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos traz os ensinamentos e princípios de Deus para a nossa vida na terra, no mundo. A palavra diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, esse rapaz pediu a sua parte e saiu de casa. É o que diz a Bíblia, é o que diz a parábola. Mas ele saiu de casa e os conflitos continuaram, ou até se potencializaram. Porque estando distante da casa do pai, diz o texto, que ele desperdiçou tudo. Tudo. A parte da herança, do patrimônio, que o pai construiu, talvez durante décadas de muito trabalho, fazendo reservas financeiras, fazendo provisões. Simplesmente, em pouco tempo, o moço acabou com tudo. E muitas vezes, fazendo analogia aqui com o nosso comportamento cristão, a nossa vida em relação à igreja, à casa do pai, quando nós estamos distantes da casa do pai, os bens que Deus confiou a nós, nós acabamos desperdiçando, perdemos. Há o cântico que a gente entoa, né, que diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas o que temos feito dos bens que Deus confiou a nós? Bom, este moço, diz o texto bíblico, que ele desperdiçou tudo e arrumou um emprego. Arrumou um emprego com um cidadão daquela região distante, distante da casa do pai. Só que esse camarada que deu emprego para ele, colocou esse moço para cuidar de porcos. E nada mais humilhante para um judeu do que cuidar de porcos. O porco é considerado um animal imundo. Mas o que, que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo mostrar, olha, a queda violenta. Quando a gente se afasta, está distante da casa do pai, nós entramos em conflito com os princípios de Deus. Porque estes princípios, para que eles se concretizem, para que nós possamos vivê-los, há que se ter uma comunhão, uma intimidade, estar alinhado com os valores de Deus. E esse moço, diz o texto, que ele foi empregar-se com esse cidadão, e como fiz hoje pela manhã, faço uma analogia, para mim esse cidadão dessa terra distante é uma figura do maligno, que pegou aquele jovem, filho de uma família nobre, muito boa, bem estabelecido, e deu para ele o pior emprego que tinha, justamente no meio da sujeira. Isso nos reporta à questão do pecado. Cada vez que estamos distante do Pai, nós podemos cair nessa pocilga aí do pecado, da sujeira. E a Bíblia diz que ele estava com fome, mas ninguém dava nada para ele. Sim, quando nós estamos distante da casa do Pai, que tem fartura de pão, fartura de irmãos, fartura de gente que cuida de nós, fartura de palavras tão edificantes, quando nós estamos longe, tem fome. Fica vazio. E quando a gente está vazio, longe de Deus, a gente precisa preencher esse vazio. E muitas vezes se quer preencher este vazio com as coisas iníquas e erradas deste mundo, que eu compararia aqui a estas vagens de alfarrobeira que a Bíblia está citando. Quanto mais comia, mais fome tinha. Mas à frente diz o texto bíblico que chegou um momento importante e esse moço caiu em si. Sabe qual é o outro conflito que eu vejo aqui? Há um conflito chamado intrapessoal. Quem é da área, quem estuda, certamente já teve contato com essa informação, esse conhecimento, que é o conflito que a gente tem dentro da gente, com a gente mesmo, por causa das nossas decisões, por causa das nossas escolhas. Nós entramos em conflito conosco mesmos e é o pior de todos os conflitos. Se você pensar como cristão, que você é conhecedor da Bíblia, se você entrar em conflito com o inimigo da tua alma, você tem autoridade no nome de Jesus Cristo para repreendê-lo. E ele precisa submeter-se, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. Mas quando você entra em conflito com você mesmo, que o inimigo é você contra você, é um conflito muito difícil de se lidar com ele. Há pessoas, inclusive, que podem cair em profunda depressão, podem ficar doentes de alma, podem ter os seus quadros emocionais, psicológicos muito agravados, porque não conseguem lidar com isso. E é difícil realmente lidar com isso. Mas a atitude desse moço traz para nós uma lição importante. Porque quando o texto diz que ele caiu em si, nos diz que ele pensou com ele mesmo. Ele concluiu consigo mesmo quem ele era, o que ele estava fazendo e por que as coisas estavam acontecendo com ele daquela forma. Isso está associado também a outra habilidade que Deus nos deu. Os teóricos depois escreveram sobre isso. Mas é a chamada inteligência intrapessoal, que é a capacidade de você construir uma imagem real de si mesmo. De você se autoconhecer, se autoavaliar, saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, a pessoa que você é, como você pensa, porque pensa assim, e a partir disso, então, tomar as suas decisões. Aquele moço caiu em si. Agora, diante de Deus que nós estamos nesta manhã, se nós estamos num conflito intrapessoal, se nós estamos lidando com as nossas próprias limitações e muitas vezes não sabemos o que fazer, e, irmãos, a Bíblia Sagrada diz, o Senhor Jesus garantiu, ele disse, eu vou para o Pai, porque quando eu for para o Pai, eu enviarei a vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo não apenas estará com vocês, mas ele habitará em vós. Ele é o nosso grande ajudador nesses conflitos interiores que nós vivemos, irmãos. A gente pode lembrar aqui do Salmo 73. Asaf entrou num conflito com a realidade que tinha e a realidade desejável. Ele disse, de que me adianta ser honesto, servir a Deus, se o ímpio prospera, ganha tudo, tem tudo, nem fica doente, tem quem cuide dele. Enquanto que o justo tem que lutar a duras penas, de que me vale? Ele estava num conflito interior, ele queria uma resposta, ele queria uma saída. Quando nós olhamos lá para o profeta Elias, profeta poderoso em obras, pouco depois daquele episódio em que ele venceu e derrotou os 450 profetas de Baal, desceu fogo do céu, a palavra de Deus nos mostra isso lá no livro de 1 Reis, caiu fogo do céu, consumiu tudo. depois dele ver uma extraordinária manifestação de Deus, ele recebe a ameaça de uma mulher, uma só. Claro que Jezabel não era brincadeira, né? Mas tudo bem. Mas diante dessa ameaça, o que aconteceu com esse profeta de Deus? Ele fugiu. Fugiu, foi para o deserto e ainda disse para Deus: Deus, sabe por que eu estou aqui? Porque mataram os profetas antes de mim, isso vai acontecer comigo agora. Eu estou com medo. Um homem que viu cair fogo do céu, agora se sente assustado diante da perseguição de uma mulher. O que é isto? É a fraqueza humana. São as nossas fragilidades que todos nós temos. Mas é nestas horas que o nosso Deus gracioso, poderoso, se faz presente para cuidar de nós, para nos alimentar, para nos levantar, para nos restaurar, para nos fortalecer, para dizer o seguinte: não te deixarei, nem te desampararei. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei e dar-lhe-ei abundância de dias. E lá em Apocalipse, Jesus diz para você que talvez esteja num conflito bem difícil: eis que eu faço novas todas as coisas. Todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, creia, todas. Todas. Então esse moço voltou para o pai. Agora era a hora dele fazer um conserto diante de um conflito que ele criou dentro de casa. Porque ele trouxe angústia para o seu pai. Uma vez que ele foi, desapareceu, seu pai não sabia onde ele estava, não sabia o que estava acontecendo. E o texto bíblico diz que o pai ia sempre olhar para ver se o filho vinha. Tanto é que quando o filho voltou, o pai estava esperando lá. E o que fez esse moço? Ele se arrependeu do seu erro, ele confessou ao seu pai o seu pecado, e o seu pai providenciou a restauração dele dentro do contexto familiar. O pai não disse para ele assim: meu filho, o que é que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que é que você fez com a herança que durante décadas eu trabalhei para juntar? Agora você volta para casa destruído, arrasado, sem nada no bolso. Você consumiu os meus esforços e o que que você espera? Que eu te leve para dentro de casa, te dê tudo outra vez? Quem garante que você não vai ter uma outra ideia aí, vai pirar a sua cabeça e você vai querer sair de novo de casa? Talvez essa atitude, esse comportamento, talvez nós pais tivéssemos numa situação como esta. Mas acontece que esse pai é um exemplo do coração de Deus, e o texto bíblico descreve, Jesus descreve, isso está lá no versículo 20, dizendo assim, que o pai o viu e cheio de compaixão, cheio de compaixão. Isso nos faz pensar também num aspecto importante da liderança. O pai, biblicamente, é o líder dentro de casa. E o líder precisa saber tomar a decisão certa em cada situação que se apresenta em relação aos seus filhos, em relação ao seu contexto familiar. O pai precisa ter esse discernimento que vem de Deus, para saber se é hora de eu chamar meu filho à ordem, ou se é hora de eu abraçá-lo e beijá-lo, apesar de tudo que ele fez, e dizer: meu filho, o mais importante é que você voltou para casa. Você vale mais do que toda herança que eu lutei para trabalhar. Você é mais precioso. É isso que Deus está dizendo para nós. Então esse moço confessa o seu pecado, o pai chama os empregados da casa para restaurar a situação do filho dentro de casa e diz: olha, põe uma roupa nova nele, põe um calçado, põe um anel, dá um banho nele, ajeita ele, porque ele é meu filho, ele é desta casa. E eu penso e creio que Deus está dizendo para nós assim: olha, se vier alguém que andou desviado aqui da minha presença, estava longe desta casa, foi para fora, aprontou, fez uma porção de coisa errada, mas ele voltou arrependido, esse arrependimento é legítimo, ele confessou o seu pecado, restaurem a condição desta pessoa no convívio da igreja do Senhor. Porque o que esta pessoa precisa é isto, é filho do mesmo pai que você tem. E o mesmo tratamento que você der a este teu irmão, seria o mesmo que você receberia se você estivesse precisando dele. Porque é o amor do mesmo pai. Mas veja, a vida é curiosa, né? Tem tantas variáveis, como a gente costuma falar, né, lá na faculdade, tantas intercorrências, né? O pai ficou feliz da vida, fez uma festa tremenda, né? E o filho mais velho, veja, Jesus é precioso em vários detalhes. Jesus diz assim: o filho mais velho estava no campo. Quando Jesus fala isso, sabe o que, que me remete? É, eu aprendo assim, que o filho mais velho era mais maduro. E enquanto o mais novo estava errando, o filho maduro estava trabalhando no campo do pai. Apesar da falha que ele cometeu, a gente já vai discutir sobre isso também, mas ele estava no campo servindo a Deus. O filho maduro é aquele que está no campo da obra, do reino, seja aqui na igreja, seja lá na sua empresa, na sua faculdade, no seu negócio, na rua, com a sua, onde quer que seja. Você está na seara do Senhor. A Bíblia diz: tudo quanto fizer, faça como ao Senhor. Tudo, tudo é tudo. Bom, o que aconteceu? O filho mais velho chegou e viu a festa. E ele achou estranho aquela festa, ele não sabia o que estava acontecendo, porque ele estava ocupado no reino, trabalhando, melhor dizendo, no campo do pai. Aí chamou um dos empregados e perguntou: escuta, o que está acontecendo aqui em casa que eu não estou sabendo, e está tendo uma festa? Eu imagino, olho assim, a expressão, né, do servo que vai responder a pergunta, e eu imagino que esse servo respondeu com uma certa alegria. Porque vendo a alegria do pai, o servo imaginou que o irmão ia ter a mesma reação. E ele disse: olha, sabe o que está acontecendo? O teu irmão voltou. E o teu pai ficou tão feliz que fez uma festa. Matou lá o boizinho cevado, está todo mundo alegre, feliz. Ele respondeu com alegria, porque ele achou, ele tinha a expectativa de que o filho mais velho sentiria a mesma coisa. Porque era irmão do outro. Mas não foi assim, né? O texto bíblico diz lá no versículo 28, que o filho mais velho encheu-se de ira, né? Encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Olha o conflito familiar. Que irmão briga com irmão não é novidade nenhuma. Para mim seria se eu tivesse, mas como eu não tenho irmãos, né? Só na fé, não ter irmão e nem irmã. Os conflitos que eu consegui arrumar foi com os meus primos. Tá bom, já é, né? Todo conflito, de certo modo, ele tem a sua importância, né? Uma certa medida de conflito, irmãos, aprofunda os relacionamentos, tira da superficialidade. Senão a gente fica só se batendo nas costas: meu querido, minha querida, meu querido, mas não é nada disso. Às vezes um pequeno conflito dentro de uma certa medida faz com que a gente se conheça melhor, né? Isso é bom. Enfim, o filho ficou indignado, irou-se. Tem um outro conflito que não está explícito aqui, mas a gente pode tirar uma outra lição, está no meu segundo livro, que depois eu vou falar sobre os livros no final, que é o conflito que eu classifico de frustração de expectativa. Esse é um conflito que a gente vive todo dia. E eu entendo que existem duas fontes de expectativas. Existe a expectativa que eu crio para você, e existe a expectativa que você próprio cria para você. Vamos ver alguns exemplos bíblicos, porque A nossa questão é entender o que, que Deus tem a me dizer sobre isso. Quando Jesus contou a parábola do homem que tinha uma vinha e saiu para recrutar trabalhadores para sua vinha, ele saiu bem cedo e foi recrutando vários ao longo do dia. E o último que ele recrutou, já faltava uma hora para terminar o dia de trabalho, mas ele pagou o mesmo salário para aquele que começou lá, digamos, 8 horas da manhã, até aquele que trabalhou até as 6 horas da tarde. Só que para cada um deles que ele contratou, ele disse, olha, eu vou te pagar um talento. É uma diária, tá? Tanto para quem começou às 8 horas da manhã, como que para quem começou às 5 da tarde. Quando chegou na hora de fazer o acerto, aqueles que iniciaram bem cedo disseram assim, mas espera um pouco aí, senhor da vinha. Nós estamos aqui desde 7 horas, 8 horas da manhã, e o senhor está pagando a mesma coisa para aquele que começou às 5 da tarde? Aí o dono da vinha diz o seguinte, mas não foi isso que eu prometi para vocês? Não foi esse o valor que nós ajustamos? Por que que eles se indignaram? Porque eles criaram para si uma expectativa de algo que não foi lhes prometido. Mas com base na ideia de que pelo fato deles terem começado mais cedo, mereciam ganhar mais, eles foram exigir receber mais. Mas o senhor da vinha disse, não, mas eu acordei com vocês este valor, eu não prometi nada além disso. E eles tiveram um conflito de frustração de expectativa. E nós vivemos isso todos os dias. Temos as nossas expectativas que não são atendidas nem na medida, nem na hora certa, nem nos lugares que esperamos, e nós nos sentimos frustrados. Como é que eu lido com isso? Ora, descansa no Senhor e espera nele. Não é assim que diz a Bíblia? Descansa nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se há alguma expectativa, vamos colocá-la naquele que é fiel. E como diz Paulo, ainda lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aí entra o pai, que coisa joia. O pai viu que o filho mais velho estava indignado, cheio de ira, olha o conflito dentro de casa, né? O pai chega lá e diz, meu filho, o que está acontecendo? Por que você não quer vir na festa? Aí, olha que duro, é difícil para um pai ouvir isso, né? O filho disse, o senhor sabe que eu trabalho para o senhor como um escravo. Olha só, pegou pesado, está aí no texto. O senhor sabe que eu trabalho para o senhor como um escravo e nunca desobedeci nenhuma ordem tua. Olha, meu Deus, que presunção. Eu sou o cara. Né? Se tem um filho que merece bênção, Deus, sou eu. Olha. Eu sou convertido há 50 anos. Sou dizimista há 50 anos. Dou aula na escola bíblica, prego, canto, cumprimento as pessoas lá na porta, se for preciso. Vou manobrar os carros lá fora, ajudo nos acampamentos. Veja, eu faço tudo. Agora vem esse irmãozinho recém-convertido, voltou agora e já recebe todas essas bênçãos do Senhor. Oh. Não é? Você já passou por isso, não? Alguém já, né? Como quem diz, não, eu não, né? Todos nós passamos. Quem de nós já não teve essa desfaçatez aí da presunção de dizer para Deus, Deus, olha, eu estou aqui, Senhor, eu estou na tua presença há tanto tempo, né? O Senhor pode fazer alguma coisa por mim, né? E aí o pai, como um bom líder, olha só as expressões. O filho mais velho diz assim, ó, vindo esse teu filho que gastou dinheiro com as prostitutas, vindo esse teu filho, como se não fosse irmão dele. É o que está no texto. E aí o pai, que é o líder conciliador no meio do conflito, diz assim, vindo este teu irmão. Opa, a perspectiva de um, a perspectiva de outro no conflito. E o pai, como um pai conciliador, como um líder conciliador, gestor de conflito familiar, disse, é justo, meu filho, que a gente se alegre pelo teu irmão. Ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Você, meu filho, você está sempre comigo. você está pedindo um cabrito, só porque eu dei matei o novilho cevado lá para o teu irmão. Mas tudo que eu tenho é teu, meu filho. Você não precisa nem reivindicar isso, já é teu. Veja, aí entra a liderança na questão de administrar os conflitos que nós vivemos. A gente poderia falar, tem outras modalidades de conflitos, gostaria de ampliar, mas em respeito ao nosso horário que temos aqui, né? Nós vamos encerrando. Mas, ao final, eu estarei lá com a minha esposa, e se você tiver interesse, eu tenho 2 livros publicados na área de gestão de pessoas. O primeiro deles é A Bíblia e a Gestão de Pessoas. São estudos de casos bíblicos que eu faço, aplicando as ferramentas de gestão de pessoas e da área de recursos humanos, objetivando entrar no mundo corporativo com os princípios e valores de Deus. E o outro, inclusive sobre o que eu falei aqui, esses conflitos que eu citei, está no meu segundo livro, que é A Bíblia e Administração de Conflitos. Inclusive, esse livro tem alguns testes para você realizar ao final dele. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, pastor.
Quem sabe essa mensagem encontrou no seu coração eco em algum conflito. Tenha conflito lá dentro do seu lar. Quem sabe um conflito com algum vizinho, aquele morador do apartamento de cima, ou do sobrado do lado, ou daquela casa, há 2 casas na rua. Quem sabe aquele parente que não mora tão perto, mas que gera situações de conflito que são muito próximas do coração. Quem sabe o conflito que você está lidando tem a ver com alguma coisa lá no trabalho amanhã, lá na faculdade, lá na escola, e ouvindo sobre conflitos e você disse, eu preciso fazer alguma coisa. Aquele pai da parábola, ele assumiu a liderança do seu lar como conciliador. Quem sabe o desafio de Deus para você hoje, que é pai, que é mãe, é assumir o papel de conciliador, de conciliadora. E é esse o desafio que Deus está entregando para você. Você pode abaixar sua cabeça nesse momento? Nós vamos cantar um cântico que fala sobre sermos as mãos, os pés, a voz do Senhor, levando essa mensagem de reconciliação, essa mensagem de paz que vem do Senhor. Nós somos pacificadores porque promovemos a paz de Cristo. Conflito não é o final. Conflito pode ser o começo de uma história muito melhor, se eu deixar que o poder de Deus se manifeste. Deus falou ao seu coração. Você está tomando uma decisão de resolver, de buscar solução desses conflitos. Eu queria pedir que você ficasse de pé onde você está, com esse gesto dizendo, pastor, Deus falou comigo. Eu estou tomando uma decisão de que eu vou ser agente de solução lá em casa. Eu vou resolver esses conflitos. Fique de pé, onde você está? Eu queria orar por você, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Fique de pé, onde você está? Talvez você não saiba como, mas Deus vai usar você. Começa por uma decisão do seu coração. Uma disposição de ser resposta de Deus. Isso, fique de pé, onde você está? Graças a Deus, isso mesmo. Mais alguém? Fique de pé. Graças a Deus. Eu vou ser agente de solução. Eu vou ser alguém que vai ser instrumento de Deus para a solução de conflitos. Lá em casa, lá na faculdade, lá no trabalho, lá na minha vizinhança. Aqui na igreja, lá na minha célula, eu vou ser instrumento de Deus. Fique de pé, onde você está? Quem sabe o seu conflito é interior. Para resolver o conflito, você tem que resolver o conflito com você mesmo. Talvez por isso seja tão difícil, mas é possível também. Deus pode agir e ajudar você a resolver esse conflito. Fique de pé, onde você está? E deixe Deus resolver isso. Deixe que a paz de Cristo seja juiz no seu coração e ajude-o a encontrar solução. Mais alguém? Onde você está? Isto, fique de pé. Deus amado, nós queremos orar por esses irmãos e irmãs que estão de pé e queremos pedir que o Senhor, de uma forma muito especial, o Teu Santo Espírito esteja intervindo na história da vida de cada um deles. Ó Deus, nós queremos que o Senhor venha intervir como Deus de paz, trazendo paz no meio do conflito. Queremos pedir que o Senhor, que é o Deus que nos ensinou sobre reconciliação, que o Senhor promova a reconciliação. Ó Deus, que o Senhor esteja usando cada um deles, para que no que esteja neles, que dependa deles, eles possam viver em paz com todos. Ó Deus, que os princípios da Tua Palavra se manifestem nas palavras, no agir de cada um desses irmãos. Ó Deus, conceda vitória aos Teus filhos. Que essa decisão tomada hoje se manifeste em palavras, em ações e atitudes. E eles tenham a alegria de ver, ainda hoje, o Teu Espírito Santo intervindo através deles nessas situações de conflito. Nós oramos assim, porque sabemos que esse é o Teu desejo e por isso esperamos a resposta, a intervenção que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.